A gente tem falado muito aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre a inflação em alta, sobre os juros em alta também no país. Inclusive, a gente falou sobre isso hoje no Finanças Pessoais. Agora a gente vai tentar entender como as pequenas e médias empresas estão se virando neste cenário de alta de juros. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o administrador de empresas, Rodrigo Cabernetti, que é CEO de uma startup especializada em crédito para pequenas e médias empresas. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, este cenário de alta de juros, ele afeta de que forma as pequenas e médias empresas?
Olha, as empresas que se financiaram nos últimos meses e anos, que têm empréstimos com taxas de juros variáveis, acabam pagando um custo mais alto pela dívida, né? Conforme os juros vão subindo, as taxas vão ajustando nas suas parcelas mensais. Então, não só no crédito, dá para sentir muito fácil, né, esse aperto para as pequenas empresas, mas também no insumo dos seus negócios, porque isso acaba encarecendo toda a cadeia produtiva, né? Todo o custo dos produtos e serviços acabam sendo afetados com isso também. Então, é um cenário de bastante dificuldade.
Então, quer dizer que o crédito é mais escasso, mas também aquele financiamento que a empresa já fez, é que ela tem que lidar com esse recurso, é isso, né? Que ela vai ter que o que ela pode fazer com esse financiamento que está ficando mais caro?
Bem, nesse cenário é muito importante, né? O empresário, o empreendedor, se preparar para um futuro que não está tão fácil de visualizar. Então, eu sugiro que esses empréstimos com taxas pós-fixadas sejam transformados em taxas fixas. E dessa forma, né, você consegue planejar com muito mais certeza o que vai ser aquele pagamento mensal para pagar a sua dívida. Então, você tira um componente de incerteza da equação.
Mas as instituições financeiras, elas fazem isso? Elas modificam o contrato? Como é que funciona? Se o juros é pós-fixado, para transformar em juros fixados?
Sim, eu acho que, né, antes de atrasar um boleto, antes de atrasar o pagamento da sua dívida, a principal recomendação é que o gestor financeiro daquela empresa procure o seu banco, o seu financiador, senta na mesa, explique a dificuldade, que não será uma coisa única daquela empresa, é algo bastante alastrado, né, os seus concorrentes no mercado como um todo. E uma vez na frente do gerente do banco, quem estiver lidando aqui com aquele relacionamento, tente renegociar um fluxo de caixa que caiba no seu bolso, que hoje você consiga ter uma visualização dos próximos 6, 12, 18 meses, que você vai conseguir pagar aquilo. É muito melhor você alongar a dívida, tentar reduzir as parcelas, fixar a sua taxa, do que começar a ficar inadimplente, sujar o nome, né? E acabar tendo um pouco mais de dificuldade de fazer isso depois. Então, o momento certo de fazer isso é antes do estrangulamento.
Mas se o melhor é o juro fixo, por que que tem contratos com juros pós-fixados?
Olha, o Brasil ele tem um histórico de indexação a dólar, uma inflação alta. Então, a indústria acabou muito seguindo nas taxas, né, atreladas à CDI+. Então, os financiadores acabam protegendo seus próprios portfólios dessa forma, né, suas próprias carteiras de crédito, porque com movimentos muito bruscos nos juros, que nem a gente vê aqui no Brasil comparado com outros lugares no mundo, os bancos acabam ficando um pouco mais resilientes dessa forma. Então, o mercado acabou indo muito nessa direção, mas já existe no mercado também muitas opções, principalmente com empresas um pouco mais modernas, que usam mais tecnologia, que nem as fintechs de crédito para pequenas empresas, onde você consegue, desde o início, desde a hora que você, né, assina o contrato, você já tem certeza de qual vai ser a sua parcela até o final desse contrato. Então, num cenário onde você tem volatilidade nos juros, porque a inflação está alta, por causa de todas essas pressões que a gente está sentindo, né, de combustível, de commodities e tudo mais, pode ser bastante vantajoso você ter essa visão um pouco mais longa, né? E de como isso deve afetar seu fluxo de caixa e como você pode se preparar para isso.
Uhum. Quer dizer que quando os juros são pós-fixados, ele também pode cair se a taxa de juros cair?
Não, quando você... Sim, pode sim, de certa forma. Tá?
Mas não é esse o cenário que a gente está vendo, né? Não tem esse cenário, não existe esse cenário, por enquanto, né?
Olha, nos últimos meses, a projeção de juros, né, de taxa alta, acabou se alongando bastante. Ninguém acredita mais que esse ano a gente vai começar a ver queda na taxa. O mundo está numa espiral bastante complicada de juros altos. Tudo indica que isso vai demorar mais tempo. Tá? A gente passou por um momento, desde 2008, com muita injeção de liquidez na economia global. Com isso, os balanços dos governos começaram a ficar muito inchados, muita liquidez no mercado. E agora a gente, depois da pandemia, isso se intensificou um pouco mais. E agora o mercado vai ter que se desacostumar com essa liquidez muito abundante que tinha. E uma das consequências disso é esse cenário de crescimento um pouco mais baixo, né, atrelado a essa herança que a gente tem dos preços de commodities altos que acabam mantendo os juros e a inflação lá em cima. Então, a gente tem um cenário um pouco difícil de enxergar muito para frente, mas os próximos 12 a 24 meses vão continuar bastante delicados. Então, eu acho que um refinanciamento de uma dívida agora, mesmo que sendo de pré para pós, né? Ou de pós para pré, desculpa, onde você vai travar essa taxa, vai pelo menos te dar visibilidade. Quem disse que esses juros não podem subir mais? Né? Já passou por ciclos parecidos onde os juros continuam crescendo. Então, o conservadorismo eu acho que é mais indicado nesse momento para quem está gerindo uma pequena empresa do que tomar uma visão de juros onde até os especialistas estão com dúvidas nesse momento.
Agora, para fazer um refinanciamento, é preciso que tenha mais liquidez no mercado? Como é que está a oferta de crédito nesse momento?
A oferta de crédito está menos intensa do que estava um tempo atrás. Os bancos grandes que dominam grande parte desse mercado, né? A maior parte do mercado, reduziram muito. Né? Eles estão fazendo uma gestão de riscos das suas próprias carteiras, porque a inadimplência subiu em quase todos os segmentos de crédito. Então, o mercado inteiro está bem mais lento, juros mais altos também acaba estancando um pouco essa procura por crédito, mas todos os financiadores estão bastante preocupados com a inadimplência. Então, se você tem um contrato com algum banco, alguma financeira, alguma fintech, que começa a correr um risco de inadimplência, o mais indicado é você sentar na mesa que existe sim uma flexibilidade do outro lado. Tá? Não cometa o mesmo erro que nem antigamente se pensava aqui com aquela cabeça do empreendedor antigo no Brasil, de que eu vou deixar isso explodir, aí é só esperar alguns anos que eu vou conseguir renegociar com termos muito mais favoráveis lá na frente. Se você olhar apenas o resultado financeiro dessa renegociação com inadimplência, né, da forma antiga de se fazer, pode até ser que em 2, 3, 4 anos você consiga ter um desconto muito grande naquele saldo devedor. Mas o que acontece de fato é que o nome vai ficar sujo, você não vai conseguir se financiar daqui para frente e quando você precisar crescer e investir no seu negócio, você não vai conseguir. Então, uma estratégia, né, o empresariado precisa ter essa visão de médio e longo prazo para sobreviver. Eu acredito que depois de 2 anos de Covid, né, depois de 1 ano mais intenso e 1 ano de uma leve recuperação, o empresariado brasileiro ficou mais experiente, passou por uma crise muito grande, teve que se reinventar, abriu novos canais de venda, digitalizou, e agora está vindo essa fase de juros excessivamente altos no país, que é bastante delicada na gestão das pequenas empresas. Então é o momento sim de sentar, analisar o seu passivo, né, as suas dívidas que você tem, para renegociar em termos que você vai conseguir pagar. Isso é o mais importante que você pode fazer no momento.
Mesmo que essa dívida, então, seja alongada, né, mas com um valor menor no valor das parcelas, né, das prestações.
Perfeito. Conforme você vai alongando, você vai diminuindo a parcela. E com isso, Porque imagina só, o seu negócio, você sempre operou com uma margem líquida de X, né? Que é o que você recebe menos o que você gasta, sobe uma margem. Isso aqui é o seu lucro. Se agora você está pagando mais na dívida, se os insumos estão inflacionados e você paga mais para adquiri-los, na hora que você vai vender seu produto com o mercado desaquecido, você não consegue repassar todos os preços. Então você acaba tendo um aperto na margem do seu negócio. Você consegue combater isso com alongamento da sua dívida, onde você tira, você reduz a parcela mensal da sua dívida e alonga ela ao longo do tempo. A matemática disso vai te favorecer no curto prazo, mas lá na frente você vai continuar pagando essa herança que você tem desse período de juros mais altos. Faz parte.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Para você também e para todos os ouvintes.
Nós conversamos com o Rodrigo Cabernetti. Ele é administrador de empresa, CEO de uma startup especializada em crédito para pequenas e médias empresas, e nos falou sobre o cenário atual de crédito para as pequenas e médias empresas e como é mais vantajoso que essas empresas que tenham financiamentos façam um refinanciamento com outras regras, né? Umas regras mais apropriadas para o momento atual, para o cenário atual, como, por exemplo, juros fixados.